13 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 12 horas em Cabo Verde, 14 em Angola, 15 em Moçambique e na África do Sul. Bem, notícias na DP África com a Gael Castro.
O candidato da oposição às eleições presidenciais na Tanzânia foi detido um dia antes da ida às urnas. São retomadas as conversações tripartidas sobre a maior barragem hidroelétrica de África. Dois da centena de manifestantes detidos no sábado na capital angolana deram positivo para a Covid-19. Em véspera de ida às urnas para as eleições gerais na Tanzânia, há notícias de confrontos no arquipélago separatista de Zanzibar, que fizeram 3 mortos e levaram à detenção do líder da oposição local, João Costa Dias.
Os confrontos eclodiram quando o exército distribuiu boletins de voto, incluindo todos os candidatos que apoiantes da oposição dizem que foram previamente verificados. É que as forças de segurança e os membros da Comissão Eleitoral começaram a votar antecipadamente antes da Generalidade dos Eleitores, que escolhem também amanhã o presidente e os deputados do arquipélago semiautónomo de Zanzibar. A oposição, no arquipélago, considera que este voto especial é um estratagema para defraudar as eleições. Só em Zanzibar votam 566 mil eleitores. No continente estão registados mais de 29 milhões. Nestas eleições há 16 candidatos, o atual presidente, John Magufuli, e 15 opositores, embora o mais bem posicionado seja Tindo Lisso, um político de 52 anos que lidera o Chadema, Partido para a Democracia e Progresso, o maior da oposição, que regressou ao país em julho, após ter recuperado de 16 ferimentos de bala numa tentativa de assassinato em 2017.
Um ambiente tenso na Tanzânia, véspera de ida às urnas para as eleições gerais. Sudão, Egito e Etiópia reúnem-se hoje para falar da barragem hidroelétrica do Nilo Azul. Os desacordos persistentes entre os três países levaram à suspensão em agosto das conversações que vão agora ser retomadas, Lia Montes.
O projeto da barragem do Renascimento foi lançado há 9 anos pela Etiópia, considerado essencial para o desenvolvimento deste país. O projeto causa desde aí um ambiente de grande tensão entre a Addis Abeba, o Sudão e o Egito, que são também banhados pelo Nilo, um rio que corre durante milhares de quilómetros e que é uma fonte de água e eletricidade para uma dezena de países da África Oriental. A voz mais discordante no projeto da barragem do Renascimento é a do Egito, que depende em 97% da água do Nilo para o aprovisionamento do precioso líquido. Hoje recomeçam as negociações. Os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Irrigação do Egito, Sudão e Etiópia reúnem-se por videoconferência a convite da África do Sul, que é o país que preside atualmente a União Africana. Pretende-se, como já afirmou o presidente sul-africano, uma resolução pacífica para este conflito que compreende também um acordo sobre o preenchimento do reservatório da barragem. Hoje é um dia decisivo. Cairo e Khartoum querem alinhar ideias sobre a gestão da barragem, sendo que essas mesmas ideias não são partilhadas na totalidade pela Etiópia.
Sudão, Egito e Etiópia voltam a reunir-se hoje para falar da barragem hidroelétrica etíope do Nilo Azul. A mediação internacional na Guiné-Conakry exorta hoje as autoridades guineenses a levantarem o dispositivo de segurança que impede o acesso à residência do líder da oposição, Selu Diallo, e à sede do seu partido. O comunicado da CDAO, União Africana e Nações Unidas, surge um dia depois de a missão internacional se ter reunido com o líder da oposição, que afirma estar sequestrado, e depois de 8 dias de violência devido à contestada reeleição a um terceiro mandato do presidente Alpha Condé. Ontem à noite, o governo de Conakry afirmou que 21 pessoas morreram desde 19 de outubro e mais de 240 foram detidas através do país. Já a oposição na Guiné-Conakry fala em pelo menos 27 mortos. Um cidadão norte-americano foi raptado nos arredores da cidade de Birnin-Koni, no sul do Níger, perto da fronteira com a Nigéria, anunciaram hoje fontes da segurança. Até ao momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do rapto. O Níger, à semelhança de grande parte dos países da região do Sahel, na África Ocidental, debate-se com uma grave crise de segurança devido aos ataques levados a cabo por grupos extremistas com ligações ao Estado Islâmico. Todas as reuniões presenciais previstas para hoje na sede das Nações Unidas em Nova Iorque foram anuladas depois de 5 pessoas de uma missão de um Estado-membro terem testado positivo para a Covid-19. O presidente da Assembleia Geral da ONU não adiantou de que Estado-membro se tratava, mas fonte próxima do caso adiantou à agência France Presse que seria a missão diplomática do Níger, membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. O Parlamento angolano aprovou hoje, por unanimidade, o projeto de resolução que suspende o mandato de deputado e retira a imunidade a Manuel Reblais. Com a aprovação da resolução, vai continuar o processo contra Manuel Reblais, acusado e pronunciado pelos crimes de peculato na forma continuada, violação de normas de execução do plano e orçamento e branqueamento de capitais, crimes que terá cometido quando era diretor do Gabinete de Revitalização e Execução da Comunicação Institucional de Marketing da Administração. Duas das mais de 100 pessoas detidas no passado sábado numa manifestação em Luanda testaram positivo para a Covid-19. Em declarações à agência Lusa, Laurindo Fonseca, um dos 15 advogados que representa a centena de manifestantes, cujo julgamento deve iniciar-se hoje, afirmou que todos os detidos foram testados antes de recolherem as celas no sábado, mas os resultados apenas foram recebidos ontem. Um dos réus acusou positivo e foi evacuado, mas está ainda detido e será julgado hoje. O paradeiro da outra pessoa infectada com Covid-19 é desconhecido. E hoje são então as audiências dos detidos, Susana Lemos.
São acusados de 7 crimes, entre eles ofensas corporais e danos materiais. Foi o que disse a agência Lusa Helena Vitória Pereira, amiga de uma ativista detida. Detidos foram também elementos da UNITA e jornalistas, mais de 100 pessoas. Os manifestantes levados pela polícia já estiveram ontem no tribunal, onde várias dezenas de jovens se juntaram. De acordo com a DW, só desmobilizaram ao princípio da noite e houve mesmo alguns momentos de tensão com as autoridades policiais. Os jovens exigiam a libertação dos manifestantes detidos. A este coro junta-se a voz de Isabel dos Santos, a empresária angolana acusada de negócios suspeitos denunciados pelo escândalo Luanda Leaks, usou a conta no Twitter. Na publicação, Isabel dos Santos pede respeito ao direito de manifestar e à liberdade de expressão, diversidade e democracia. Diz que com paz fazem a diferença. Os organizadores da manifestação de sábado não vão parar os protestos enquanto todos os detidos não foram libertados. A DW diz que já foi agendada outra manifestação para 11 de novembro, dia da independência de Angola. O grupo diz que será uma nova independência.
A UNITA admite avançar com uma queixa contra a polícia angolana que acusa de ter usado violência excessiva contra os manifestantes. O Ministério da Saúde de Moçambique não descarta a possibilidade de avançar com o confinamento na cidade de Maputo devido aos altos índices de infecção pela Covid-19. Uma medida revelada pela Diretora Nacional Adjunta de Saúde Pública de Moçambique, Benigna Matzinha.
Se acharmos que há necessidade de fazer o lockdown, vai ser o próprio Ministério da Saúde a dizer que, olha, a partir de agora vamos fazer o lockdown, iremos recomendar, assim como temos vindo a recomendar desde de março, vários momentos passamos pelo país e que foi por orientação do Ministério da Saúde. Mas se houver necessidade, vamos fazer o lockdown.
As autoridades de saúde de Moçambique não descartarem a possibilidade de avançar com o confinamento em Maputo. O uso obrigatório de máscaras ao ar livre entra em vigor amanhã em Portugal. O decreto do Parlamento foi promulgado ontem à noite pelo Presidente da República e hoje publicado em Diário da República. Durante um período de 70 dias, sempre que não for possível cumprir o distanciamento físico recomendado, deve então ser usada a máscara de proteção individual. Quem não cumprir poderá ter de pagar uma multa que vai entre os 100 aos 500 euros. Mais de 70% dos hotéis do Algarve vão suspender a atividade durante a época baixa, número revelado pela Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos da região, que justificou o fecho com a crise causada pela pandemia. Mário Antunes.
Vai ser a terceira época baixa sucessiva, tendo em conta que o inverno está à porta e o verão passado no Algarve esteve muito longe do que seria normal em termos turísticos. Se até agora, antes da pandemia, muitos hotéis já fechavam pelo efeito da sazonalidade, nos próximos meses o fenómeno não vai ter paralelo.
Cerca de 70% das unidades hoteleiras e dos empreendimentos turísticos vão encerrar até à Páscoa do próximo ano. Praticamente a atividade está reduzida a zero ao longo destes próximos 6 meses.
Eliderico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, acredita que o número até pode ser superior a 70%. Há hotéis que este verão nem abriram, outros fecharam ainda em setembro. No final do ano, os prejuízos acumulados vão representar um cenário nunca visto na história recente do turismo algarvio.
Bom, nós tivemos a pior época turística de sempre no Algarve. Tivemos quase 640 milhões de euros de faturação a menos de um total de 1.250 milhões que costumávamos ter todos os anos. Eu não sei o que é preciso para ser pior do que isto, não é? Pior do que isto é difícil.
E Eliderico Viegas não anteveu uma data concreta para uma possível retoma da atividade turística. O presidente da AETA acredita que enquanto houver medo generalizado de viajar, nada vai voltar ao normal. Por isso até as previsões feitas no início desta pandemia, de que a Páscoa de 2021 traria a retoma, parecem agora demasiado otimistas.
As esperanças de retoma em tempos de pandemia esfumam-se entre os empresários de turismo do Algarve. Este ano a Covid-19 vai fazer com que uma tradição de alguns concelhos mais rurais da zona de Lisboa não se cumpra. O pão por Deus, com as crianças a andarem de porta em porta a pedir doces, devido ao conselho das autoridades portuguesas de saúde, o presidente da Câmara de Mafra, Hélder Sousa Silva, aconselha que este ano a tradição não se realiza e justifica esta decisão.
A Autoridade de Saúde sugeriu-nos e nós, naturalmente, a Câmara aceitou de bom grado que este ano se recomendasse vivamente que não se cumprisse a tradição no nosso concelho. São ofertados guloseimas, doces, frutos, enfim, que podem transmitir a doença.
Fica assim a recomendação este ano para que não se cumpra a tradição do pão por Deus com as crianças a andarem de porta em porta a pedir doces.